Guilherme Dias.
Pedro Henrique Lutilipe.
Sejam bem-vindos à edição 18 do X do Controle, que traz Embracer Group puxando freio, o console do Putin e um mergulho profundo no futuro da publisher mais querida dos gamers, a Ubisoft. Não é Nintendo, é a Ubisoft, né, Dias?
Você tá dizendo que é, então é. Ai, 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 ai. Vamos perder mais uma empresa que não vai mandar jogo pra gente.
O que,
né?
Que é isso? Os caras são... A pele deles é de açúcar também, tá, não pode falar nada, cara. Porra, que é isso, mano? Tô aqui na boa. Boa, mano. Dias, como você tá, mano?
Eu tô com bastante sono nesse momento, tomando um cafezinho enquanto a gente grava aqui, pra dar uma acordada.
Certo.
Dormindo muito pouco essa semana, mas eu tô feliz, eu tô animado.
A gente teve um triunfo essa semana, né, Dias? Acho que não tem como povoar isso de outra maneira no imaginário da galera aí. A gente abriu a nossa campanha no Orelo e você que tá ouvindo, certamente, foi quem transformou isso em um sucesso imediato. A gente já tá com mais de 200 apoiadores pagantes ali na nossa campanha, o que é mais do que eu, pelo menos, estava esperando que a gente teria em uma semana só de campanha. Então, muito obrigado aí a todos que nos cederam um pouquinho do seu dinheirinho aí pra gente. Tem episódio extra já rolando. No momento que você está ouvindo esta edição do podcast do X Controle News, o roteiro da próxima, talvez a gente já esteja gravando, inclusive, o próximo episódio premium aí. Então, vida longa ao X do Controle. E o Dias, você tem uma novidade aí também, né? Um outro jeito que a galera pode contribuir com a gente no futuro?
Tenho sim. Você pode contribuir de várias formas. Inclusive, uma forma que eu descobri que as pessoas podem contribuir é usando o Orelo como agregador, porque, diferentemente de outros agregadores, ele gera pra gente, bem que seja pouquinho, mas ele também monetiza. Então, se você tem dúvida aí de qual agregador usar, tanto faz pra você. Se você quiser usar o Orelo, você usando o Orelo gera um pouquinho pra gente ali. Lembrando que você também, além de cartão de crédito, você também pode contribuir com o Pix. O Pix ainda não é automático, então você tem que lembrar todo mês, a gente faz a lembrança pra você. Só final do ano que vai ter Pix automático. E eu quero dar um destaque aqui pro nosso primeiro apoiador, que foi uma pessoa querida, nosso querido Vitão Ferreira.
Ah!
Ele trabalhava com a gente lá no The Enemy, ele foi a primeira pessoa a apoiar a gente. Então, quero dar destaque pro querido aí e também para outras pessoas do nosso meio, lá o Prandas, o Homer, todos eles vieram entre os primeiros apoiadores. Agradeço demais, gente, por acreditar no nosso projeto e nossa comunidade também meio que assim, ganhou um pouco mais de forma, né? Porque agora a gente abriu o nosso grupo Telegram, o pessoal já tava até agora, um pouco antes da gravação ali, marcando de jogar junto, montando ali os esquemas, conversando sobre, sabe, se interagindo e fazendo amizades. Então, acho que novas amizades vão surgir ali também. Muito gostoso de ver a nossa comunidade tomando forma.
Já beijou na boca lá, Dias?
Não. Ih, meu filho.
É, cara, você tá do jeito que você tava, achei que você ia chegar com a língua aberta ali já no grupo.
Não,
cara.
Falei só pra, né, assim, mostrar pras pessoas as possibilidades, né, que elas podem fazer amizade, podem inclusive, mas isso a gente descobre que alguém casou no meio do nosso grupo, coisa incrível, que gostoso.
Cara, no chat do TVPH já começaram namoros, cara.
Olha aí, ó. É. Vamos ver se em algum momento rola um casal ali do nosso grupo. E eu queria só introduzir um negócio que a gente ia trazer na semana passada, mas acabou não dando tempo. E eu vou introduzir uma forma de você contribuir independentemente dos apoios mensais, se você quiser.
Certo.
Você pode fazer uma contribuição de um valor mais alto e de um único lance que vai entregar uma recompensa muito especial. Então, se você em algum momento pensou em pautar o X do Controle, claro, você pode sempre mandar sugestão de tema, mas se você de fato quer pautar o X do Controle, você pode ter a chance agora de escolher as pautas de alguns dos nossos programas. Você pode fazer um pix pro contato@xdocontrole.com, esse é o nosso pix, é o nosso mesmo e-mail, com um dos valores que eu vou dizer aqui, enviar um e-mail pra gente depois, né, nesse mesmo e-mail com um comprovante anexado e a sugestão do tema do programa correspondente de contribuição. Então, a partir de R$150 você pode definir um tema pro XDC Take, que é o nosso programa de debates sobre temas variados. Você pode contribuir com R$200 e enviar um tema pro XDC Top, que é o nosso programa de listas e rankings. E você pode, com R$300, definir um tema pro XDC Doc, que é o nosso programa em pegada documental. Os valores aqui estão mais pela complexidade, né, da pesquisa que a gente vai ter que fazer. E é claro que isso aqui também vai depender da viabilidade do tema, né? Então, se você chegar falando, ah, eu quero que você faça uma lista das 5 melhores pirocas do videogame, a gente vai entrar em contato com você, né? Pra gente elaborar junto um tema alternativo.
Exato, porque são as pirocas, tem muitas, a gente não vai conseguir escolher só 5, né? Tipo, não tem como.
É, e se você fizesse, por exemplo, uma lista sobre os caras mais piroquinha da cabeça, sabe? A gente pode fazer um contratema ali pra você, né? A gente vai entrar em contato caso o tema não seja viável. Mas basicamente é isso. Você fala, putz, eu quero um documentário sobre, sei lá, o Atari. Eu quero um documentário sobre, sei lá, O
Skull and Bones.
O Skull and Bones. A gente vai atrás, a gente vai montar e aí... Bom, enfim. Isso aqui é possível que ninguém contribua, mas a gente quis deixar aberto. Foi uma ideia, inclusive, que o Prandas deu pra gente. Uhum. De a gente deixar pra caso tenha alguém aí, né, mais endinheirado que queira montar a pauta do programa, a gente abre isso daqui. Aí, enfim. Isso aqui é independentemente do apoio mensal. Você pode ser ou não ser apoiador e entrar nessa. Tô só deixando aberto, né? Vai que, né?
Vai que, né?
É isso. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelas contribuições. Mais uma vez, muito obrigado por acreditar na gente. E, bom, a gente quer, já no próximo mês, implementar uma série de mudanças. Não vou confirmar 100% de certeza pra vocês, mas é quase certo que mês que vem a gente consiga migrar pra vídeo e fazer o programa em vídeo e trazer uma série de novidades legais.
Yay. E mandar aqui meu abraço pro Vitor aqui, específico, que é engraçado que chega nessa idade que a gente tá, Dias, eu posso dizer coisas como, por exemplo, um abraço pro Vitor Ferreira, meu amigo de 16 anos, cara.
Olha só.
Faz isso já que eu conheço esse maluco, véio. Que porra é essa, cara?
O Vitão, cara, assim, é um dos caras mais... Uma das almas mais gentis que eu conheço.
É bizarro. O cara é bom demais, velho.
É um cara, assim, de um coração gigante. Assim, eu fiquei até meio emocionado na hora que ele foi a primeira pessoa ali a contribuir com a gente, porque ele sempre foi um cara que... A gente sabe como foi bom trabalhar com ele, né? Uhum. É um cara que, no momento em que a gente tava até numa fase meio ruim ali, ele aguentou muita bucha junto com a gente. Então, é um cara maravilhoso.
Beijo pro Vitor.
Pro Vitão. Vamos lá então?
Simbora, pô. Now greetings to the world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Symphono! Uwe! Awo! Yes, a Ubisoft decidiu tomar a dianteira e ser a primeira a anunciar um evento próprio pro período da EZ3, que é assim que a gente vai chamar agora, eu acho. Ou o período do Summer Game Fest, se for uma pessoa mais copo meio cheio, né? Com uma postagem singela no Twitter, a publisher confirmou uma nova edição do evento Ubisoft Forward pro dia 10 de junho, direto de Los Angeles, onde estará rolando o Summer Game Fest. Sem muitos detalhes, eles confirmaram atualizações e novos lançamentos como parte do roteiro do evento. Então, como eles não revelaram nada, nos resta especular sobre o que deve aparecer no evento e sobre o futuro da Ubisoft no geral.
Bom, a gente não teve Ubisoft Forward ano passado, né?
Teve
ano passado?
Teve sim, porque foi quando eles revelaram a gameplay do Star Wars, foi quando eles mostraram mais a fundo o Avatar. Teve porque, inclusive, a Ubisoft, ela é uma das publishers que faz um evento paralelo, pelo menos ela fez nos dois anos que rolou, ao Summer Game Fest, né? Então tá rolando o Summer Game Fest em um outro lugar. A Ubisoft, ano passado, era mó legal, eles alugaram um estúdio mó grandão lá e tal, perto não, em Los Angeles mesmo, e, cara, tipo, com salinha, tipo, umas cortinas, cada salinha era um jogo e tudo mais, então, assim, eles estão meio que mantendo a tradição da E3 viva ali dentro.
Legal. Vamos ver, então, o que que eles têm preparado, assim, com todas as tretas que rolaram nos últimos 2-3 anos, né, até mais, se for atrás, na Ubisoft, coisas internas, jogos fracassados, eu acho que esses últimos meses foram um pouco mais positivos, com, por exemplo, o Prince of Persia, né, que foi muito bem recebido.
Sim.
O próprio último Assassin's Creed não foi o que o pessoal que estava esperando o retorno, né, do formato antigo da franquia queria, mas foi um jogo que também acho que a maior parte das pessoas teve uma impressão levemente positiva.
Eu gostei.
Pois é. Então, acho que parece que eles estão saindo daquela fase péssima que eles ficaram por uns 2-3 anos.
Vamos ver. Ó, eu vou, só para situar a galera, né, para quem não tá, talvez, tão em conexão com a história da Ubisoft, a empresa, duas gerações atrás, ela chegou a alcançar um patamar de popularidade e vendas que era comparável de uma Electronic Arts, de uma Activision, né? Com o pico de Assassin's Creed, de Far Cry 3 e tudo mais. E depois disso, eles acabaram passando por uma série de perrengues na década passada, pra usar um eufemismo forte aqui, né? E hoje em dia, eles não têm mais o mesmo nível de prestígio que eles tinham entre os gamers, né? Além dos escândalos de abuso moral e sexual que rolaram, pra ser bem gentil aqui, com um nível dúbio de resolução, a empresa também acabou vendo a sua fórmula de jogos abertos ficar cansada após uma década de repetição. Apesar do sucesso do Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, né, que é um jogo que foi o mais vendido da série, né, o último grande capítulo da franquia e tal, títulos como Ghost Recon, Breakpoint e Watch Dogs Legion acabaram sendo massacrados por oferecerem basicamente as mesmas fórmulas de sempre, mas com aquele temperinho de bugs intermináveis, né? Então, assim, eles tiveram um momento em que, cara, tava rolando muita treta política lá dentro, né, política não no sentido de esquerda contra direita, mas política dentro da empresa mesmo, né, aquela coisa de a gerência não quer abrir mão do osso, né, o Yves Guillemot não quer sair da presidência do negócio. Todos os cargos de executivo alto lá são basicamente malucos ou da família dele ou de extrema confiança da família, e muitos deles tiveram que ser mandados embora por causa de acobertar ou causar abuso entre os times de desenvolvimento com funcionários de tudo quanto é tipo ali dentro. E além disso, ainda tinha a qualidade dos jogos decaindo, né? E aí o drama não parou por aí, né? Porque teve flops enormes, como aquele shooter co-op Rainbow Six Extraction, que as pessoas nem lembram, né? O Battle Royale Hyperscape, que foi difícil lembrar o nome. O jogo de patins Roller Champions, que queria recriar aquela vibe de Rocket League. E mais recentemente, o Skull and Bones, que foi praticamente um parto de mundo de One Piece ali, que durou 300 anos em desenvolvimento desse jogo aí. E basicamente, pelo que a gente sabe, só foi lançado a versão final desse jogo porque eles tinham uma obrigação contratual com o governo da Indonésia?
Eu não lembro se era da Indonésia, mas...
Cara, eu juro que não é problemático isso, mas eu sempre confundo Indonésia com Singapura, cara. São países de escalas completamente diferentes.
Mas tá ali perto, né? Tudo é sudeste asiático, não é?
Singapura.
Singapura.
É, enfim. E tudo isso acabou machucando ainda mais a imagem da empresa, né? Que um dia era uma empresa que, basicamente, todo lançamento, todo mundo tava lá ansioso e tal. Hoje em dia, Ubisoft anuncia jogo, todo mundo fica meio que com o pé atrás, né? Como que era e é a sua relação com o Ubisoft, Dias?
Eu lembro de uma época da minha vida em que eu olhava pros jogos da Ubisoft e pensava, meu Deus, essa empresa não solta um jogo ruim. Ali em algum momento dos anos 2000, que eu, tipo, sei lá, tava jogando Splinter Cell, Prince of Persia, pouquinho antes do Assassin's Creed, né, ser uma série que ia ter jogos anuais e tal, eu lembro de jogar um monte de coisa da Ubisoft e pensar que eles só faziam jogos bons. E é essa coisa, né, eu me sinto meio traído por algumas franquias, como Assassin's Creed, era uma franquia que eu amava em algum momento ali, que eu tava, não que eu amava, mas que me engajava muito, que eu tava muito curioso pra saber onde a história ia. E depois do Assassin's Creed 3 eu me senti muito traído, porque eles não souberam lidar com a história e a coisa meio que despencou, né? Tem alguns Assassin's Creed bons depois disso, mas eles não têm nenhum tipo de respeito em relação à história anterior, né? Uhum. Eles são meio que dentro da sua própria ilha ali, eles funcionam apenas.
Sim.
E sei lá, aí vem essa coisa de todos os jogos terem uma vibe muito homogênea, de quando Assassin's Creed começou a ficar, ser parecido com Far Cry começou a ser parecido com Assassin's Creed, todos os outros jogos começou a ser parecido com os dois. Aí eu comecei a ter muita preguiça desses jogos e quando eles pararam também de fazer coisas diferentes, né? Esses jogos que eles faziam ainda 10 anos atrás, né? Iniciativas como o Rayman, que eu nem gosto tanto, mas eu gostava de saber que existia, aquele RPG lá da menininha, como é que chama?
Child of Light,
o Valiant Hearts, esse tipo de coisa a Ubisoft não faz mais, né? Saiu agora o Valiant Hearts lá pro mobile, acabou vindo pros consoles, né? É ruim?
É, aparentemente é super bom.
Né? Pois é, então assim, eu tenho um pouco de dificuldade agora. Eu acho que o Prince of Persia mais recente que eles lançaram foi um sopro de ar fresco, comparado ao que eles vinham fazendo, e eu queria que saísse mais coisas assim. E aquilo que a gente tá até cobrando da Sony, sabe? Cara, para de fazer o mesmo jogo. Faz o mesmo jogo, mas faz também, sabe, umas coisas menores, diferentes, mais experimentais no meio, sabe?
Uhum. É muito esquisito porque eu acho que a Ubisoft e a Activision, especificamente, elas adotaram estratégias muito parecidas. Só que enquanto que a Ubisoft foi muito punida pelo gamer, a Activision continua sendo premiada, né? O que que a Activision fez? Ela foi afunilando as produções dela até chegar no jogo de sucesso que eles têm interesse, que é o Call of Duty, e eles só fazem isso, basicamente, hoje em dia, né? Uhum. Talvez a Ubisoft, por ainda ter tentado explorar mais de uma franquia ao mesmo tempo, ainda que com formatos parecidos, eu acho que talvez esse tenha sido o erro. Eu acho que eles deviam ter feito só Assassin's Creed. É só Assassin's Creed agora, tem um Assassin's Creed todo ano, cada vez é maior, a gente alterna os estúdios e tudo mais. O resto vocês se virem aí, né? Porque, cara, pra mim o que aconteceu não foi nenhuma... Obviamente, né? Todas as tretas e tudo mais, isso aí manchou muito a minha opinião dos caras e tal. Mas pra mim foi uma coisa de fadiga, né? Eu não diria que eu parei de gostar de Assassin's Creed ou de Far Cry. Eu acho que Far Cry é o mais emblemático pra mim, porque é uma série que muda muito menos até mesmo do que Assassin's Creed de episódio pro outro, né? E eu lembro de estar jogando Far Cry 5. Far Cry 5 é o do Joseph lá, que é o culto americano? Eu acho que é.
Isso, esse mesmo. É. Uhum.
Eu lembro de estar jogando Far Cry 5 e, tipo, cara, era praticamente um déjà vu constante de 5 anos antes, quando eu tava jogando Far Cry 3 ou Far Cry 4, né? É um nível de mesmice que beira o assombroso, assim. É um negócio que... É sério que vocês passaram todo esse tempo desenvolvendo esse jogo pra não oferecer nada de diferente? Ah, e aí chega o Far Cry 6, em vez de um companheiro cachorro, tem um companheiro jacaré. Uau, né? E eu acho que muitas das séries da Ubisoft, elas caíram nessa mesma armadilha, né? E com oportunidades pra tomar outros rumos aparecendo na trajetória dessas respectivas séries, né? Eu olho muito pro que, por exemplo, o follow-up pro Assassin's Creed 4 foi um desperdício, cara. Eles encontraram uma fórmula ali, eles podiam ter transformado aquilo numa franquia própria, né? A coisa do combate naval, exploração marítima combinado com conquista de territórios internos e tudo mais. Eles podiam ter transformado aquilo numa franquia no Watch Dogs, cara. Watch Dogs 1 é um jogo que eu não gosto. Watch Dogs 2 é um dos meus jogos de mundo aberto favoritos de todos os tempos, cara. Eles acertaram perfeitamente no humor, no cenário, no design de missões variado ali, usando os hacks e tudo mais. E aí, em vez de continuar aquela tendência, eles vão pro lugar completamente errado no Watch Dogs Legion, que é aquela coisa de... Ah, é porque agora, em vez de personagens legais, você tem personagens genéricos, que nem mal tem história, porque todo mundo pode ser um personagem. Então, assim, parece que eles se debruçaram sobre séries específicas. Ao longo dessas trajetórias, eles tiveram momentos, chances de extrapolar os limites dessas séries aí. E, em vez disso, eles simplesmente se retraíram e falaram, não, a gente vai... Vamos fazer a mesma coisa de novo. Vamos continuar essa mesma trajetória aqui. E mesmo que a gente tenha queda nas vendas e tal, a galera vai continuar comprando pra caramba. E no fim vai dar tudo certo. E no fim não deu tudo certo, né? Eu acho que eles gastaram basicamente toda a boa vontade, toda a boa fé que eles tinham com o público, né?
Quando você tava falando assim que eles deveriam ter feito a mesma coisa que a Activision, você tava falando no, assim, sendo o...
É, o advogado pensando do diabo.
Sendo como CEO, pensando como CEO da Ubi, né?
Sim, tá bom, sim.
Entendi.
Porque assim, como, entre aspas, um fã da Ubisoft, me frustra um pouco que, tipo, a Activision continua quebrando o recorde de venda usando a mesma estratégia, né? Então, enfim.
Entendi.
É mais esse ponto. Eu não entendo. Que os caras fizeram pacto com o diabo ali mesmo, né, cara? Por causa dele. Não tem outra explicação, mano.
Mas é a comunidade, né? A comunidade de bro que gosta de COD, que todo ano tá ali lambendo COD. Sei lá. Enfim.
E agora a Ubisoft tá meio que numa encruzilhada, né? Eles continuam sob a mesma gerência, o Yves Guillemot ainda tá lá, mas eles parecem estar precisando de uma mudança de rumo que é difícil de determinar qual que precisa ser. E isso provavelmente vai surpreender a todos da mesma maneira que surpreendeu a mim, mas não parece, cara. Mas a Ubisoft tem mais de 15 jogos anunciados ainda sem data, de tudo quanto é formato e escopo. E, cara, isso aqui eu tô riscando, tipo, tem um joguinho bizarro lá de celular que é, tipo, da Red Links, negócio super X da vida. Tô falando de franquia grande mesmo, cara.
Uhum. Bastante coisa, hein?
Bastante coisa, cara. Vamos listar aqui pra ver aqui, fazer um exercício de o que pode ser o futuro da Ubisoft. Ó, começando pelos óbvios e que devem aparecer, acho que quase garantido que vão aparecer nesse Ubisoft Forward. A gente tem o Star Wars Outlaws, da Massive Entertainment, que sai ainda em 2024. O primeiro jogo da Ubisoft no universo Star Wars ali, essa parceria nova com a Disney e tudo mais. Ele foca numa Fora da Lei, então ele quer mostrar esse lado mais... Não é nem Bounty Hunter, né? É meio atrelado a Bounty Hunter, né? A Caçadores de Recompensa e tal, mas é mais um lado de, tipo... Ela não é uma fodona de combate, ela é simplesmente uma, sei lá, contrabandista, alguma coisa assim, né? Eles querem focar nisso e vai ter mundos abertos, beleza, Star Wars e tal. E o outro jogo que deve aparecer com certeza é o Assassin's Creed Codename Red, que não é o nome final do jogo, né? É um codinome, que é aquele que se passa no Japão feudal e que também deve sair ainda esse ano. Por leaks, a gente sabe algumas informações aí que não foram publicadas ainda pela Ubisoft, né? Que vão ser dois protagonistas, é um samurai negro e uma ninja, uma shinobi japonesa mesmo. O jogo vai ter coisa de construção de base, vai ter um foco bem grande em dois sistemas de combate paralelos bem diferentes, até coisas de Sekiro ali no meio. Você tá empolgado pra algum deles, Dias?
Eu tô pros dois. Eu gosto muito de Star Wars. Esse Star Wars, quando eles mostraram o videozinho lá no ano passado, acho que foi ano passado, né, que saiu o vídeo.
Sim.
Eu fiquei completamente comprado. E se tem um Assassin's Creed que eu tô esperando desde que essa série começou em 2007, é o Assassin's Creed no Japão. Acho que foi a carta que eles guardaram até o momento que nada mais funcionaria. E, bom, eles vão usar ela agora. E esse jogo, ele vai muito provavelmente me fazer voltar a jogar Assassin's Creed. Tá. Infelizmente, eu vou ter que cair de cabeça nesse jogo.
É, e pelo que tudo indica, ele é um daqueles jogos mais pro lado... É que parece ser um pouco diferente, mas ele tá mais pro lado de Valhalla do que do Mirage, né? Porque tem uma galera que parece que tem a impressão de que agora que saiu o Mirage, Assassin's Creed vai voltar a ser uma experiência de 15, 20 horas. Não. Esse aqui é pra ser daqueles jogos infinitos mesmo, né?
É, só tem... Eu não gosto da ideia de Assassin's Creed RPG, né? Não, não é uma coisa que eu curto, não. Mas se é o jeito de eu jogar Assassin's Creed no Japão, tudo bem.
Será que você já não foi saciado pelo Ghost of Tsushima, Dias?
Não, mas eu não sou saciado nunca por jogos de samurai ninja,
ah,
né,
okay,
cara? Esse é o lance.
Okay.
Eu gosto muito. É um tema que muito me apetece. Por mim, saía todo ano um jogo bom de samurai.
Justo. Aí, de menor importância, mas também previstos pro próximo ano corrido também, tem o shooter à la Call of Duty, o X-Defiant, que é do Mark Rubin, que é o ex-produtor executivo da série da Activision. Ele tá há muito muito tempo em teste fechado aí, teve vários adiamentos e tudo mais, mas pelo que tudo indica, é bom, assim, no sentido de tátil mesmo da coisa, né? Parece que ele consegue imitar bem a forma de Call of Duty, só que fora da Ubisoft, que é uma coisa que ninguém conseguiu fazer na indústria até hoje. E ele vai ser free-to-play, né? Diferente do Call of Duty, o que é uma vantagem. E também tem o The Division Resurgence e Rainbow Six Mobile, que são versões miniaturizadas pra celular dos jogos de consoles. Eu, inclusive, joguei o The Division Resurgence ano passado no Summer Game Fest. E, cara, é impressionante, velho. É, na moral, os jogos de PlayStation 4 e Xbox One no celular, assim. Parece que eles não sacrificaram quase nada, até mesmo em termos gráficos, assim. É verdadeiramente um negócio muito, muito tecnicamente impressionante. A fórmula é a mesma dos jogos principais da série, então quem gostou, eu acho que vai gostar desse joguinho de celular aí.
Mas celular de última geração é tipo...
É, né? O jogo não saiu ainda, e eu tava rodando ele num celular que era de 2022, se eu não me engano. E ele tava rodando, assim, voando, assim, mais de 60 FPS, tranquilo. Então, assim, parece que tá bem otimizado, mas é jogo pesado, né? Jogo que vai ocupar, sei lá, metade do armazenamento do seu celular, né? Provavelmente. Aí tem outros 4 Assassin's Creed anunciados. 4.
Jesus Cristo.
Tem o Jade, que é o de celular na China, né? Que também parece que tá meio quase pronto e tal, mas eles não sabem ainda como que vai ser o modelo de negócio deles, vai ser free-to-play, não sei o quê, mas é mundo aberto na China. A associação que eu conversei com um produtor desse jogo, a associação que eu fiz nas falas dele foi Genshin. Eu tive a impressão de que a ideia deles é vamos criar um mundo aberto, expansível, que as pessoas vão poder, sei lá, não sei se vai ter gacha, isso que eles não decidiram ainda, parece. Mas eu fiquei com a impressão de que eles querem criar o próprio Genshin deles, assim, uma coisa de um free-to-play mundo aberto gigante que vai gerar receita infinita.
Só uma dúvida, eles tinham falado que depois do Assassin's Creed Mirage, eles começariam aquela plataforma de Assassin's Creed onde todos os jogos estariam lá, não era?
É.
Então o Red já seria o primeiro jogo dessa plataforma, certo?
Teoricamente sim, é.
E aí na sequência, por exemplo, esse Jade seria parte disso também.
Então não, porque o Jade é em outra plataforma. Eu não sei, cara, eles tentaram explicar esse negócio, eu nem lembro o nome agora, né, mas tinha um nome, esse app aí, né, eu não entendi até agora o que é exatamente, se é só um launcher, sabe? A impressão que eu tenho é que vai ser tipo aquele launcher, não sei como você sabe que funciona o Call of Duty hoje em dia, porque o Call of Duty ele é meio que dividido entre os jogos, as campanhas, o multiplayer e o Warzone, né? E é tudo um aplicativo só dentro do sistema. Só que, na prática, isso não muda nada pro usuário, né? Então, sei lá, eu não sei qual que é o plano dele pra esse negócio aí.
Tinha muita gente especulando que podia ser um serviço, né? Que você pagasse lá, digamos, uma mensalidade e fosse jogando os Assassin's Creed conforme eles fossem chegando.
Eles já têm o serviço, né? O Ubisoft Plus, lá. Sei lá, cara, sei lá. Eles são esquisitos. Aí tem o Codename Hex, que é aquele com as bruxas, que foi anunciado junto do Codename Red, inclusive, né? Que esse aí, se eu não me engano, é o que eles estão falando que é pra ser o maior jogo Assassin's Creed de todos os tempos, que supostamente vai passar na Alemanha durante a Idade Média, alguma coisa assim, né?
Isso parece interessante também.
Sim, o tema é intrigante, né? Tem o Codename Invictus, que é um Assassin's Creed multiplayer feito por talentos de For Honor e Rainbow Six Siege, que eu gostava muito do multiplayer do Brotherhood e do Revelations, então eu fico muito animado com a ideia de um jogo novo dessa pegada aí. Não sei se vai ser isso, mas é o que eles estão fazendo. E por fim, tem um outro Assassin's Creed de celular, que não é o Jade. Outro. Que ainda nem codinome tem, mas que a gente sabe que tá sendo feito em parceria com a Netflix e que muito provavelmente vai entrar direto no aplicativo da Netflix, né? É muita coisa, cara.
Tem uma série da Netflix, né, que tá...
Tem.
Pode ser da série, pode ser uma coisa... Talvez uma coisa 2D e tal, pra ajudar a jogar no celular.
É, talvez seja menor, né?
É. Uma coisa mais simples. É baseado na série. Provavelmente deve ser alguma coisa nessa pegada.
Mas enfim, eles estão com sede de Assassin's Creed e isso vai continuar por um tempo ainda. Até agora, Dias, foram 9 jogos. Mas tem mais. Ó, bora de Tom Clancy. Ano passado eles anunciaram The Division 3... ainda sem data, mas também tem pra sair aquele The Division Heartland, que é um spin-off feito pra Red Storm Entertainment, que foi anunciado em 2021 e até agora não saiu. Pra você ter uma ideia, esse jogo ele, em nível oficial, teoricamente ainda vai ter versões pra PlayStation 4 e Xbox One, o que provavelmente não vai acontecer, mas tá lá. Se você entrar no site oficial, tá lá ainda, né? E o twist dele perante o resto da série The Division é que em vez de um ambiente urbano, ele se passaria em um cenário rural e ele teria elementos de sobrevivência na ação, então teria mais coisa de... Que até tem alguma coisa assim, né, nos The Division normal, mas teria, sei lá, radiação, sede, esse tipo de mecânica envolvido, tornando a coisa um pouquinho mais pessoal, talvez, né, do que os The Division originais.
Na minha cabeça, o Heartland era o The Division 3, eu nem sabia que tinha, ele era um spin-off e ainda vai ter o 3.
Então, é porque é feito por outra equipe até, é um jogo
entendi.
Eu não sei, ele parece estar em inferno de desenvolvimento, faz muito tempo que eles não falam dele.
Essa é uma série que me desinteressa completamente, é The Division, então na minha cabeça era isso, eu tinha visto o anúncio do Heartland e achei que ele fosse o terceiro.
Esse aí é uma daquelas informações meio secretas sobre mim que sempre surpreendem as pessoas. Eu tenho as platinas dos dois The Division, cara.
Ai, meu Deus. É aqueles poucos jogos que você tem que ir fora do personagem, né?
Meu personagem ia ser esquisito, eu diria, cara. É, eu tenho mais essa perversão sexual aí, The Division, né?
Eu acho tão sem graça, cara.
Cara, ele é um pouco sem graça, sim, mas vou te dizer duas coisas dele. Multiplayer é legal, eu joguei os dois com meu irmão, e, né, co-op, aquela coisa, até Resident Evil 5 aí de tanto.
Mas aí que tá, os jogos que você fala que você joga com seu irmão, você curte, é porque você gosta do seu irmão, não é porque você gosta do jogo.
Não, tá bom, mas o jogo é um veículo para eu aproveitar o meu irmão, né? Mas o The Division, a história do The Division é interessante também. Um negócio de espionagem em muitas camadas, assim. Eu acho que tem muita daquela coisa de, tipo, histórias tristes de gente que morreu no apocalipse. É a mesma energia daquelas cartas que você encontra nos The Last of Us da vida.
Tá.
Tipo, você vai encontrando as cartas e vai vendo o que aconteceu com a pessoa. Tem bastante disso em The Division e é divertido também. É, mas enfim, mais Tom Clancy. Também tem o remake de Splinter Cell, que foi anunciado em 2021, cara. Já faz 3 anos que isso aí foi anunciado. Tá desaparecido
esse
desde
daí.
Então, né?
Quando foi o último Splinter Cell? Splinter Cell Blacklist aqui, 2013. 11 anos já.
Nossa, 2013 o Blacklist?
Uh-huh.
Caralho, cara.
2013. Ele saiu pro 360.
É verdade, né? Ele era cross-gen na época, se eu não me engano. Uh-huh. Que loucura, cara. Saiu pra Wii U, né? E além do Splinter Cell Remake, tem um remaster da série que deve sair antes disso, que inclusive é informação aqui do X Controle. Era uma informação velha que já tava circulando aí, mas que ressurgiu essa semana de mais de uma fonte com o anúncio do evento. Então eu chuto que ele deve aparecer aí nessa revelação do Ubisoft Forward.
Vou até botar no título aqui.
Exclusivo!
Tá bom. Esse remasterização é do Blacklist, então?
Não sei.
Não sabe?
Não.
De algum Splinter Cell. Ficamos, então, aguardando.
Não deve ser do primeiro, né? Porque se eles estão fazendo
um
remake...
É, vão fazer um remake,
Seria meio... Se bem que o Persona 3 rolou exatamente isso, né? Mas acho que não.
O que mais? Quero mais jogo.
Tem mais, cara. Ó, tem o remake de Prince of Persia, The Sands of Time, que a gente acompanhou de maneira bem pública toda a confusão ao redor, né? E que teve o desenvolvimento reiniciado em 2021 também. E não deve reaparecer tão cedo, né? Eles tiraram da mão do estúdio que tava desenvolvendo lá na Índia, botaram na mão da Ubisoft Montreal, falaram, vai, faz direito o negócio aí, sei lá, pra lá, né?
Ai. Eu tenho sentimentos tão conflituosos sobre esse remake, porque eu queria tanto o retorno, mas não necessariamente do remake do primeiro, mas já que vai fazer, faz direito.
É.
E eles mostram aquela demo lá, bizarríssima, com os trocentos bonecos atrás repetido, e aquele, sabe, aquele visual meia boca, e aí o negócio sai, não sai, passa de um pra outro, não sei como é que vai ser isso aí.
Eu tenho muito, em nível pessoal, nível humano, eu tenho muita raiva da Ubisoft pela maneira como eles trataram os devs desse jogo, cara. Eu achei muito feio, eles jogaram os caras pros lobos. Os anúncios em torno desse reboot de desenvolvimento foram muito numa vibe de, então a gente tirou desses malucos que não sabem fazer videogame e vamos dar agora pra galera que é adulta, né, e sabe fazer videogame. Eu, tipo, cara, que coisa...
É que ele era um estúdio indie, ele nunca fez nenhum jogo por conta, né, ele sempre era um estúdio de suporte.
É, então...
E aí eles basicamente jogaram pro estúdio principal deles, né, então... Eu entendo a ideia de que, beleza, é um estúdio sem experiência, mas talvez tivessem formas menos cuzonas, né, de lidar com a situação.
É, com mais tato, né, cara, tipo, foram eles que resolveram mostrar o jogo daquele jeito, foi o estúdio, né? Enfim.
Provavelmente.
E fora da lista, esse aqui, não tô nem contabilizando aqui como um dos anunciados, porque não foi anunciado, né? Mas parece que existem uns rumores de um outro spin-off de Prince of Persia numa vibe roguelite, que, se eu não me engano, seria pelo estúdio do Dead Cells, que também tem um jogo novo aí saindo, que é aquele Windblown, né? Mas...
Esse rumor acho que estourou essa semana, não foi?
É. O que dá um certo crédito pra ele, né? Porque quando sai o anúncio do evento e começa a aparecer rumor de jogo, acho que é muito provavelmente porque vai rolar, né? E aí, terminando, Dias, 15...
Vamos lá.
Com Bianca no nível 2. Que eu não sei por que ainda não foi cancelado, né? Mas tá aí.
Ai, meu Deus. Esse jogo deve ter alguma coisa no contrato, cara. Não é possível. Deve ter alguma coisa que impeça. Você lembra quando o Beyond Good Nível 2, ele era esse Vaporware? É o Vaporware agora, mas era um Vaporware. Ainda mais Vaporware. Que era um trailer. E, vai sair, não vai sair. Foi cancelado. E depois ele volta. Mas agora a gente tem um diário de desenvolvedor frequente, que nós mostramos como o jogo tá sendo feito.
É.
Então, assim, esse jogo é muito amaldiçoado, cara. Primeiro anúncio de Beyond Good Nível 2, se eu não me engano, é de 2008.
Acho que se pá antes disso, cara.
Não da versão que nós temos agora.
Não, sim, aquele trailer com o Paige super realista.
Isso,
e tal.
Uh-huh.
É daquela época, é.
É por aí, meu Deus do céu.
Isso aí é vítima da boca grande, né, cara? Se ele simplesmente não tivesse anunciado esse jogo, eu acho que ele poderia se tornar realidade. O problema é que, tipo, ele já tá anunciado há tanto tempo que eu acho que começa a ficar naquela coisa, tipo, tá, mas a gente anunciou isso aqui há 10 anos, se a gente lançar um jogo, mesmo que ele seja ok, ele não pode ser ok, ele tem que ser o melhor jogo de todos os tempos, né? E ele nunca vai ser o melhor jogo de todos os tempos, então eles nunca vão lançar. lançar. Enfim,
Foi em maio de 2008 eles anunciaram
caralho,
o nível 2.
Caralho, cara.
A gente vai pra... Daqui a pouco... A gente tá o quê? 15 anos, praticamente?
Cara, o PlayStation 3 ainda tinha a fonte do Homem-Aranha, cara. 16. Battlecore Arena, que é um joguinho free-to-play de combate com elementos de plataforma e shooter, que também parece querer ser o Rocket League, mas enfim, projeto menor. E 17. Project U, que é um shooter co-op da Ubisoft Annecy, que tá atualmente em teste alfa fechado, bem secreto. Eu tentei conseguir informação privilegiada sobre esse jogo, eu não consegui, cara. Os caras fecharam bem ali, deve ser pouca gente que tá jogando mesmo, mas tá rolando aí. E é isso, Dias. 17 jogos anunciados, 2 rumores, muita coisa no futuro da Ubisoft, cara.
Eu tenho informação privilegiada sobre o Project U.
Tentei em lugares mais longos e mais distantes.
Não, mas você não tem as fontes que eu tenho. Ele vai ser exclusivo pro Wii U. Eu consegui com a minha fonte. Eles não quiseram revelar, projeta, né, pra manter o nome em segredo,
foda,
mas
foda.
O Yu é por conta disso. Ele lembra quando eles lançaram o Zombie U?
Zombie U, cara.
Tem rumores, inclusive, que ele vai ser uma sequência do Zombie U.
Intrigado, pô.
Então, Project U tá aí pra você, exclusivo aqui no X do Controle.
Esse é o caminho da Ubisoft, cara. É começar a lançar videogame pra plataformas flopadas de 10 anos atrás, cara. Né?
Não, mas vamos falar sério, tem muita coisa boa aqui no meio, hein? Tem umas coisas meio flopadas, tipo, Beyond Good and Evil 2, que, pelo amor de Deus, se não vai sair, cancela e avisa gente, uhum. Mas tem umas coisas legais aqui. Eu tô empolgado por pelo menos uns 4, 5 jogos desse montante. Não sei quando vários deles vão sair, mas estou de olho.
Eu tenho um pouquinho de medo, Dias, porque é muito coisa de continuidade, né? Você vê muito, tipo, mais The Division, mais Assassin's Creed. Acho que tirando Splinter Cell, que eu acho que voltando e sendo bom, eu acho que dá uma guinada na empresa, né? Porque é uma coisa que foi abandonada por eles e tal. Tirando isso, eu sinto muito que eles parecem ter uma dificuldade de pensar em novas ideias, no fim das contas, né?
Acho que não é nem dificuldade de pensar novas ideias, eu não queria se arriscar, né?
Não.
Acho que eles não querem se arriscar. E, cara, acho que dava espaço pra ter projetos menores, mais baratos, ainda que fossem mais arriscados no sentido de sucesso, são projetos que também teriam um custo menor. Acho que eles poderiam, de novo, tentar fazer isso em paralelo com esses projetos grandes, uhum. Né? Já que eles fazem pra mobile, por exemplo, pô, sabe, alguns desses jogos poderia ser num formato menor, né? Como o próprio Prince of Persia.
Mas o Prince of Persia supostamente vendeu mal, né? Então eu não sei se
vendeu
é um
mal?
Bom... Supostamente sim. Então não, eu não acho que seja um bom exemplo do caminho que eles devam seguir, né?
Ah, então vai se lascar, Ubisoft.
O dia desistiu, lavo minhas mãos, né?
É muito difícil, muito difícil. É aquilo, eu tô num ponto da minha vida pegar aqui. Eu gosto muito de um tipo de jogo, né? Eu gosto de jogo, eu gosto de simulador de pai triste, eu gosto de jogo fotorrealista, eu gosto de jogo com câmera no ombro, mas eu também quero uma coisa diferente. Tem hora que, a hora que eu termino uma campanha de câmera no ombro, eu quero jogar um negocinho coloridinho, sabe? 2D, eu quero... É bom você jogar um negócio intenso, uma campanha de 20 horas com história, e depois dar uma despressurizada,
certo.
Jogando um negócio mais de boi, sabe? É necessário ter uma pluralidade maior de formatos e eu sinto que tem umas empresas que quanto mais o tempo passa, mais elas fazem exatamente os mesmos jogos. E eu queria que a Ubi se exorcizasse desse problema.
Eu torço, acho que especificamente que Splinter Cell Remake seja bem legal. Eu acho que a gente precisa de uma grande série de espionagem de volta. Não tem mais Metal Gear também, né? Então seria legal. Star Wars, assim, pelo que eu vi do jogo lá no Ubisoft Forward ano passado, eu não fiquei nem um pouco empolgado com ele, mas quem sabe seria uma alternativa aos jogos Star Wars da EA aí dando certo, né? E o Assassin's Creed de Codename Red, que eu acho que a menção a Sekiro coloca uma coisinha na minha cabeça, assim, né? Uma ideia de um futuro brilhante aí que a série pode abraçar. Mas esses três específicos eu acho que são os de virada aí. E talvez o X-Defiant, eu acho que o X-Defiant ele pode pegar a galera de surpresa e virar um daqueles sucessos free-to-play que o mundo abraça do nada, né? Se realmente for bom isso aí. Mas, enfim, dia 10 de junho, então, teria um vislumbre do futuro da Ubisoft. Muito provavelmente a gente não vai ver nem metade desses jogos aparecendo nesse evento aí, mas...
Como sempre.
Mas agora você já tem aí já sabe o que esperar, basicamente, né? Tá tudo anotado aí na sua cabeça. Vamos fazer cobertura desse evento, obviamente, quando ele rolar. E ansioso.
É isso aí, PH. Vamos agora falar de coisa boa. Vamos falar de empresa que a gente gosta mais. Vamos falar do Embracer Group. O Grupo Embracer. Gostoso como um abraço, né? Vamos ver se eles conseguem pegar esse slogan da Valve e se apossar dele.
Eles vão comprar a Valve.
Vão comprar a Valve só pra usar o slogan. Depois demitir todo mundo. O Embracer Group é o grande vilão dessa atual temporada da história da indústria de games. E ele afirmou que encerrou o seu processo de reestruturação com a venda da Gearbox pra Take-Two. A gente falou disso semana passada. E aí, na sequência, o CEO, o Lars Wingefors, respondendo ao investidor, disse que era cedo demais para reiniciar os motores de fusões e aquisições, dando a entender que o Thanos pode voltar. Vou abrir aqui as aspas. Nós estamos encerrando o programa de reestruturação agora. Tem gente entrando em contato, eu não vou dizer diariamente, mas semanalmente, tentando adquirir certas divisões do nosso negócio. E é um leilão, né? Você ligou lá pra tentar adquirir alguma coisa?
Cara, eu não consegui o telefone, velho, mas agora deu uma ideia, né?
Desculpa interromper, mas é que me lembrou quando a THQ, né, que eles acabaram comprando, inclusive, o nome, né, virou THQ North, mas lembra em 2012, 2011, quando a THQ era basicamente, estamos falindo, a galera comprando, ah, fulano pegou tal coisa, fulano...
Era aquelas feiras de garagem, né, cara?
É, isso mesmo, era um bazar.
É.
Tá, continuando as aspas. E eu tenho sido bem claro em dizer que elas não estão à venda porque são uma parte muito importante do grupo e pros investidores daqui pra frente. De acordo com o Lars Wingefors, todos os estúdios e empresas dos quais o Embracer se desfez, como a Saber Interactive, que foi vendida, e os estúdios Volition e Free Radical, que foram dissolvidos, estavam dando prejuízo pro grupo. E aí que ele falou que ainda era cedo demais para voltar a comprar mais gente. Abrindo de novo aspas aqui, ele fala assim: nossa prioridade agora é fazer com que as partes restantes trabalhem juntas para aumentar o lucro e a receita através da criação de produtos e jogos melhores.
Essa fala final aí é, tipo, a única coisa boa que a Embracer falou na história da empresa, né?
Isso que eu ia falar, tipo, a ideia de jogos melhores. Porque o Embracer Group é conhecido por isso, né? Por ser aquele conglomerado que lança muito jogo, mas são todos jogos medianos. É muito raro ter um jogo que se destaque entre os jogos.
É a liga da nota 6, cara.
É isso. Nota 6, nota 7 no máximo. E aí parece que eles ganham na quantidade, né? A gente lança um monte e compensa na quantidade.
É.
Saber que eles estão motivados a fazer jogos com mais qualidade e que eles entendem, né, que é importante, que eles não estão fazendo jogos com qualidade, é positivo. É legal saber que eles estão indo por esse caminho.
A única questão é que, muito provavelmente, qualidade pra essa gente é valor de produção, né?
Será? Talvez, é.
Muito provavelmente, daqui a 2 meses vai estar, a gente começou a desenvolver 3 jogos quadruple A.
Essa história de quadruple A, puta merda, cara. Parece aquelas palavras que a galera inventava no início dos anos 2000, na E3, que inventavam uns termos, assim, e usavam, tipo...
Transferring?
Você lembra quando a SEGA, mais anteriormente, nos anos 90, falava de processamento blaster, não sei o quê.
Blast processing,
esse tipo de coisa, parece esse tipo de coisa. Ah, não, é processamento blaster. O que significa? Nada, algum publicitário inventou isso, falou que o jogo é quadruple A, e é isso. É. Que loucura.
Enfim, Embracer nunca mais, né? Quando anuncia algum jogo de, tipo, algum remaster, alguma coisa de um estúdio deles, eu fico tipo, ai, caramba, cara, sério que eu vou ter que mexer com isso, né? Mas desejo sorte aí, porque tem muita gente trabalhando sobre o guarda-chuva dessa galera aí, inclusive muita gente que provavelmente não queria estar trabalhando sobre o guarda-chuva dessa galera, né? É. Gente que saiu da pandemia ali com a empresa caindo aos pedaços e tal, os caras simplesmente vieram, tacaram 10 conto no dono da empresa, o cara se desfez dela e agora eles estão lá tentando a sorte, né?
Eu ainda tô de olho, eles não venderam ainda, né, as coisas da Crystal Dynamics, né? Estão com eles ainda.
Tá lá ainda, é.
Então, eu vou ficar de olho nas coisas da Crystal Dynamics, que é muito chateado descobrir que eles cancelaram o Deus Ex, mas supostamente tem um Tomb Raider novo vindo por aí. E também eles ficaram com os direitos de publicação de Metro, né? Então, mesmo a 4A, que é a desenvolvedora e criadora de Metro, tendo saído debaixo do Embracer Group, Metro ainda vai ser publicada por eles e eu gosto muito de Metro. Então, eu estarei ali acompanhando, mas de resto, tenho interesse não.
Ah, enfim, fica aí. Acabou. Parar de vender coisa, pelo menos. Por enquanto. Até mês que vem.
Por enquanto.
Cara, e por falar em gente esquisita, de acordo com o site de notícias RT, que não significa retweet, o Vladimir Putin, que é um nome que eu sinceramente nunca esperei falar no X do Controle, ele comprou pra si a briga de divertir os gamers russos, depois de várias produtoras de games, incluindo Nintendo, Sony, Blizzard, encerrarem operações no país após a invasão à Ucrânia. A informação é a de que, durante uma reunião de gabinete realizada na semana passada, o presidente russo instruiu o governo a, abro aspas, investigar o que seria necessário para organizar a produção de consoles de mesa e videogames portáteis na Rússia. A ordem teria a data limite estipulada para o dia 15 de junho. Então os caras têm que aprender o que é videogame em cerca de 2 meses, né? 3 meses, alguma coisa assim. Como parte da ordem, o Putin também quer que a galera lá dê um jeito de desenvolver um sistema operacional e outro de distribuição de jogos por nuvem para entregar os jogos diretamente para os usuários finais. De acordo com o jornal russo Kommersant, Kommersant, deve ser assim que fala, o Putin provavelmente está confiando na gigante de tecnologia russa VK para tirar o plano do papel, mas comentários de pessoas da indústria russa demonstram um grande ceticismo. Eles esperam que criar um sistema capaz de competir com PlayStation ou Xbox nessa estrutura levaria quase uma década, e eles sugerem um plano alternativo que seria conceber um PC portátil similar ao Steam Deck, né? Usar os sistemas que já existem ali e simplesmente inventar um hardware novo ali que pode ser... Cara, videogame estatal, Dias, que porra é essa, cara?
Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. É muito maluco porque eu tava pensando, né, sobre quais podem ser o desenrolar, né, os possíveis desenrolares dessa situação. Eu acho que eles tendo o apoio do governo e a inteligência, né, que vai ser dedicada para isso, eles podem sim fazer hardwares interessantes. Uma das coisas que acho que eles mencionam ali na notícia original é a possibilidade de fazer uma coisa na área portátil. Então, se for fazer uma coisa tipo um Steam Deck, um Roguelite, né, que é meio que um formato que estão se fazendo muito antes, eu consigo imaginar o governo financiando uma indústria de tecnologia para produzir esse tipo de coisa em casa. Console é um pouco mais complicado, porque console tem todo um lance de compatibilidade, de parcerias, e aí a coisa fica complexa, né? Porque se eles estão isolados das grandes publicadoras, das grandes desenvolvedoras, o que, que um console rodaria? Eles teriam que ter desenvolvedoras próprias. É. E ainda que, digamos, você pense daqui 10 anos, para esse console ter uma biblioteca de jogos próprias, né? Própria, feita na Rússia ou em países amigos ali do leste europeu, sei lá. A coisa de desenvolvimento é meio que uma cultura que se desenvolve no país, né? Você não monta um estúdio e começa a fazer jogo foda. Geralmente você vê todo país que não tem uma cultura de desenvolvimento de jogos passar ali por uma geração ou duas de console, por uma década, né? Até você começar a ver jogos realmente bons, porque geralmente são aqueles jogos mais simples, jogos experimentais. Aí os caras começam a juntar conhecimento, começam a mandar a gente pra estudar e daqui a pouco a coisa acontece. E a Rússia até tem estúdios, né? Eu dei uma olhada aqui na Wikipédia, tem aqui algumas dezenas, né? Uns 30, 40 estúdios russos. Mas eu confesso que nenhum desses estúdios é um estúdio que eu conheço, sabe, por produzir jogos, sei lá, populares ou jogos de prestígio. Uhum. Então, uma coisa que aparentemente rola na Rússia é que eles têm um problema com pirataria bem forte, igual, sim, a gente enfrentou aqui, né, nos anos 90, nos anos 2000, mas a indústria, nos últimos anos, ela tem crescido. Então, nos últimos anos, eles estavam entrando num processo de formalização da indústria, mas eu realmente não sei como que eles poderiam, na parte do desenvolvimento, na parte do software, né, se estabelecer como uma indústria estatal que vai fazer bons jogos.
Eu acho que não pode, né? Eu acho que essa é a realidade. Isso aí parece mais uma daquelas medidas eleitoreiras, né? Aquelas vibes meio Bolsonaro do nada. Ah, game é legal, né? Bota uma foto esquisita dele fazendo um joinha pra um Xbox e tal. É tipo, eu acho que isso não tem substância por trás, mas é muito interessante de um ponto de vista geopolítico, né, cara? Porque pra mim isso é muito sinal da Coreia da Norteização da Rússia, né, cara? É tipo, era uma oligarquia que estava feliz em simplesmente abraçar o produto do mundo ocidental como parte da cultura deles. Tipo, beleza, a gente mal fiscaliza pirataria e tal, mas a galera pode importar as coisas. Pô, tinha escritório de todas essas empresas local na Rússia, né? Inclusive, pra galera que não conhece, a Nintendo da Rússia era muito pitoresca, por assim dizer, sempre, porque o presidente da Nintendo da Rússia, ele sempre postava merda no Twitter. Tinha um monte de escândalo bizarro de, tipo, machismo lá dentro e tal. E ficava lá, tá ligado? A Nintendo meio que, tipo, virava a cara e fingia que não tava acontecendo nada. Mas aí, tipo, rolou a invasão à Ucrânia e tal, os caras cortaram fora e agora a Rússia tá completamente isolada mesmo. E acho que isso aí parece meio que uma daquelas coisas que o Putin precisa fazer pra que, pelo menos fingir que tá fazendo, pra que o público não vire... Cara, eu queria saber mais sobre a Rússia. Cara, eu não entendo como pode ser vantajoso pra, mesmo pros oligarcas lá, ficar do lado do Putin nessa história, cara. Ele tá, né, a impressão que a gente tem, pelo menos, desse lado da cortina de fumaça é que o país tá, mano, se desmilinguindo lá, né, cara, em torno de esforços fúteis que parecem guerras de ego dele, né, cara.
Uma coisa interessante que eu acho que você não colocou aqui nessa parte da pauta, pelo menos eu não percebi, mas eu li, acho que na notícia principal de onde veio isso aqui, na verdade veio num comentário, acho que do VG IGC sobre essa notícia, que aparentemente eles têm também um lance lá na Rússia, uma insatisfação em como que a Rússia tem sido retratada em jogos ocidentais, porque...
Ah, bom, é.
Né, é, os jogos são, os caras, na mente de americana, a Guerra Fria até hoje acontecendo, né, então é tudo muito...
Eles têm razão, né,
tipo... É, nessa parte sim, né, porque tudo, os caras estão vivendo em 1960, 1970, ainda com a ideia, né, do russo, aquele estereótipo do russo, aquela coisa toda da Guerra Fria. COD tá aí, cada 2 anos, 3 anos, tá martelando uma coisa com a Rússia.
3 COD atrás teve literalmente COD atribuindo crime de guerra dos Estados Unidos à Rússia. Tipo, né, revisionismo histórico escancarado, né? A Estrada da Morte lá e tal.
Nesse lado aí... Eles têm razão de pô, a gente precisa, né, melhorar a imagem aqui. Mas o resto, olha, boa sorte. Exato. Mas vai que eles fazem uma espécie de um Steam Deck, né?
Tipo, é, isso aí faz sentido. É.
Eu consigo imaginar eles conseguindo desenvolver algo do tipo, é, com o dinheiro do governo, com inteligência... Tecnologia eles têm, cara.
Sim.
Eles têm, eles estão brigaram com os Estados Unidos durante décadas, aí eles têm tecnologia pra fazer isso.
A comparação mais engraçada que veio à mente é o Zeebo, Dias. Só que o Zeebo ainda tinha apoio da Capcom, da Sega, né? E deu no que deu, cara. Imagina o que vai... É um Zeebo pior, cara. Sei lá, mano.
Vamos ver. A gente deve ter mais notícias disso daqui a alguns anos. Essa história realmente me deixou muito curioso.
É fascinante.
Eu quero ver como é que isso vai se desenrolar.
É. Mas pra encerrar aqui, Dias, vamos falar de notícias rapidinhas. Tem muita coisa rolando na indústria, cara. A polícia japonesa prendeu o suspeito de enviar constantes ameaças à Nintendo, incluindo aquelas que cancelaram a Nintendo Live em dezembro do ano passado.
Helldivers 2 recebeu uma atualização triplicando o limite de nível máximo e adicionando tempestades de areia e de neve à lista de problemas que os jogadores devem enfrentar na tentativa de espalhar a democracia pelo universo.
O Coringa chegou ao Esquadrão Suicida e as 3 pessoas que ainda jogam aquilo reclamaram muito na internet do grind necessário para desbloquear o personagem.
Exoprimal vai receber crossplay e progressão compartilhada entre as diferentes plataformas no dia 17 de abril.
Palworld, que no fim das contas não foi deletado da internet pela Pokémon Company, recebeu uma grande atualização e prometeu mais uma que trará múltiplos novos paus no meio do ano.
Crypt of the NecroDancer vai receber um DLC com a Hatsune Miku jogável e 16 canções da Vocaloid.
A marca popular de roupas japonesa Uniqlo anunciou uma coleção de peças inspiradas por Zelda Tears of the Kingdom.
De acordo com uma reportagem do Polygon confirmada pela Microsoft, o diretor dos jogos Hellblade, Tamin Antoniades, deixou a Ninja Theory.
E falando nisso, a Microsoft confirmou que Senua Saga Hellblade 2 rodará em 30 FPS no Xbox Series X, mirando uma experiência cinematográfica.
Eternal Strings, o novo jogo do ex-diretor de Dragon Age, vai combinar as lutas contra gigantes de Shadow of the Colossus aos poderes de física de Zelda Tears of the Kingdom.
A Saber Interactive veio mais uma vez a público jurar de pés juntos que o remake de Star Wars Knights of the Old Republic continua em desenvolvimento e que eles estão focados em superar as expectativas dos fãs.
Hollow Knight Silksong tá fazendo as rondas por aí, o jogo finalmente ganhou uma página na loja do Xbox e foi classificado na Coreia do Sul, mas nada de novas informações concretas por enquanto.
Ai, Dias! Cadê esse jogo?
Esse ano sai, né?
Mas, acho que sim, cara. Não dá mais, né, mano? Vamos, gente.
Pelo amor de Deus. Só queria comentar que eu fiquei muito surpreso com essa notícia do Tamin Antoniades, porque ele é essa pessoa muito interessante, né, que durante o período lá do DMC, tretou com a internet toda e tal.
Interessante é o jeito de escrever esse cara, né, Dias? Cara, pra galera que não lembra aí, ele fez uma apresentação... Era da GDC, eu acho? Que era basicamente um PowerPoint falando que o Dante novo do DMC, ele não é gay. Diferente do Dante de cabelo cinza, que é um viadão.
Eu não lembro disso, não.
Não lembrava. Não, tinha então, isso, cara. Tinha isso. Não,
eu lembro de ele tretando com a galera, dele xingando fã.
É.
Ele tretava com todo mundo, né, nessa época. Porque ele falava que, tipo, era aquilo lá mesmo. E o jogo é bom, né? Que realmente a comunidade foi pau no cu. Mas ele... perdeu a razão nessa história de travar essa batalha contra os fãs.
Cara, procura esse PowerPoint, tem fotos disso. Tem literalmente um slide que diz, o novo Dante não é gay. E aí, tipo,
Mas curioso ele sair agora, né? Antes de terminar o jogo.
É.
Será que ele foi saído? O que será que rolou?
Sei lá, cara. É que já tá, essa altura, a parte dele meio que já tá pronta, né? O jogo sai daqui a 2 meses, né? Mas e eu lembrei de outra comparação que ele faz, que ele fala que o novo DMC ele é muito mais... Clube da Luta do que Brokeback Mountain.
Meu Deus.
E Clube da Luta é aquele filme nada homoerótico, né? Tipo, não tem absolutamente nada de homoerótico daqueles caras sem camisa, suando, né? Tipo, ah, enfim. Esse cara aí, velho, já vai tarde, né? Convenhamos, mano.
Loucura.
Aposta idiota da semana.
E pra encerrar, meus queridos, ainda estamos aqui. Enquanto o Guilherme Dias permitir, estaremos aqui. Aposta idiota da semana. Da mesma forma que essa semana quase não teve muita notícia na indústria dos games, a gente também não teve basicamente nada de jogo novo, o que é sempre uma dificuldade pra divisão da aposta idiota da semana do X do Controle. Mas a gente deu um jeito, e semana passada apostamos em quantos likes teria o tweet mais recente da Nintendo of America. Eu apostei em 5 mil, o Dias apostou em 2 mil. Abrimos aqui o perfil da empresa na rede social, e o tweet mais recente é um comercial do remake de Paper Mario The Thousand Year Door, que sai no dia 23 de maio. O número de likes? 9.100. Mais de 8 mil. Mais um pra conta, Dias. 12-6. Tá ok?
Segue vencendo, vai lá.
Essa foi justa, vai. Essa não tinha o que, né?
Ah, essa foi justa. Essa aqui você não obteve informações privilegiadas, foi na pura sorte mesmo.
É, tá bom. Agora, já que você disse que essa foi ok, agora eu vou acabar com o seu dia, cara. Ó, é hora pra algo diferente, Dias. Semana que vem começa o VCT Américas 2024, etapa 1. Você sabe o que é isso, Dias?
Ah, não. Pega...
Este é um dos mais importantes torneios continentais do Valorant, que será organizado pela Riot Games. Semana que vem, entre 6 e 8 de abril, duas equipes brasileiras entrarão na disputa, a Loud e a Fúria. Dentre elas, quantas vencerão as suas partidas de estreia no campeonato? Eu falei que zero, Dias. Eu acho que nenhuma vai ganhar, Dias. É isso, essa é a minha aposta.
Ai, meu Deus. Olha lá, uma.
Uma, tá, no meio. É uma boa, me calçou ali. Se alguém ganhar, o Dias ganha.
Tá bom. Por que você botou coisa de esportes aqui? Você acaba de profanar o nosso programa sagrado aqui, coisa de esportes.
Você fica aí, porque você fica falando mal das empresas, aí ninguém vai fazer anúncio aqui, a gente tem que começar a falar de esporte pra ter anúncio aqui, cara.
É só você parar de xingar a mãe dos caras quando a gente faz. A gente pode falar dos problemas das empresas, a gente só não pode xingar a mãe dos caras, como às vezes você fala.
Eu não xinguei ninguém hoje aqui, tá certo? Eu tô na paz, mano, caramba.
Tá bom, ok.
E assim a gente encerra a 18ª edição do X do Controle News. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que a gente tá de volta para assinantes do orelo.cc/controle na terça-feira. A gente tem episódio premium saindo. Esse aqui tá sendo feito com muito carinho. A gente vai iniciar uma nova série de conteúdos aqui. O X do Controle Doc tá de volta. Não vou revelar o que é exatamente ainda, mas é um doc e eu tô muito empolgado para ver o resultado disso. Também tem newsletter nova na segunda-feira para quem é assinante, aquela coisa. Então, se você quer ver mais conteúdo do X do Controle, entre em orelo.cc/X do Controle.
E nesse momento também já tá disponível o nosso programa de comentários. Se você sentiu falta dos comentários e perdeu programas anteriores, é porque agora nós temos o XDC Saque, que já está disponível também para todo mundo, não precisa ser apoiador, você pode ir em qualquer plataforma e conferir, só não vai, por favor, no Google Podcasts, porque o Google Podcasts foi descontinuado essa semana, enquanto subia o programa, subiu um arquivo errado, que eu corrigi assim depois de, sei lá, uma hora e meia que o arquivo estava no ar, e ele corrigiu em todas as plataformas, menos no Google Podcasts. Então, tem gente me mandando mensagem o tempo todo, eu tô tendo de me responder uma por uma, às 15 20 pessoas que escutam no Google Podcasts.
Nossa, que merda. Estão
comentando, eu tô falando, cara, por favor, assim, e não tem o que fazer, porque eles descontinuaram o Google Podcast, o suporte, uh-huh. a plataforma vai fechar em junho, uh-huh. Então, por favor, se você escuta no Google Podcasts, migra de plataforma, por favor.
Ignora, não ouve.
Tá só meu arquivo lá falando sozinho.
Tem, tipo, a contagem de...
Tem a contagem, batendo palma e tal.
Que vergonha.
Teve gente que falou que escutou até a metade achando que era 1º de abril, eu falei, não foi isso, gente.
Não, Dias, é 1º de abril. Foi 1º de abril, gente. Que engraçado.
É isso, mas todas as plataformas tá certinho, então você pode escutar lá, menos no Google Podcast.
Que momento pra isso, né? Foda.
Não é mesmo? É. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Tchau.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.